onde nasce a fonte do ser e perceber meu coração bater mais forte só por você. O mundo lá sempre a rodar, em cima dele tudo vale. Quem sabe isso quer dizer amor, estrada de fazer o sonho acontecer. Simplesmente não consigo parar. Lá fora o dia já clareou, mas se você quiser transformar o ribeirão em braço de mar, você vai ter que encontrar aonde nasce a fonte do ser e perceber meu coração bater mais forte só por você. O mundo lá sempre a rodar, em cima dele vale. Quem sabe isso quer dizer amor, estrada de fazer o sonho acontecer.
Difusora, 2h43.
change. August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. We could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change.
Eu só quero amar você e cuidar. quando amanhecer, eu quero acordar.
Vou escrever mais 1 milhão de canções pra você ouvir. Que o meu amor é teu, teu sorriso me faz sorrir. Eu vou de Marte até a Lua, cê sabe, eu já tô na tua. E não cabe tanta saudade, essa verdade nua e crua. Eu sei o que eu faço, nosso caminho eu traço. Um casal fora da lei, ocupando o mesmo espaço. Se eu tô contigo, não ligo se o sol não aparecer. É que não faz sentido caminhar sem dar a mão pra você. Meu sonho impossível vai ser realidade. Eu sei que o mundo tá terrível, mas não vai ser a maldade que vai me tirar de você. Eu faço você ver, pra tu sorrir eu faço o mundo inteiro. Sabe que eu
vou caçar mais de 1 milhão de vagalumes por aí. Pra te ver sorrir, eu posso colorir o céu de outra cor. Eu só quero amar você. E quando amanhecer, eu quero acordar.
Pra ter o teu sorriso, eu descubro o paraíso. É só ver a sua boca que eu perco o juízo por inteiro. Sentimento verdadeiro e você é o som de Janelle e Monet. Vem, deixa acontecer e me abraça, que o tempo não passa quando cê tá perto. Dá mão e vem comigo que eu vejo como eu tô certo. Eu digo que te amo, cê pede algo impossível. Levantar da sua cama, hoje o céu está incrível. Incrível, incrível, incrível.
Vou caçar mais de 1 milhão de vagalumes por aí. Pra te ver sorrir, eu posso colorir o céu de outra cor. Eu só quero amar você. E quando amanhecer, eu quero acordar
do seu lado.
Faço dos teus braços um lugar mais seguro. Procurei paz em outro abraço, eu não achei, eu juro. Saio do compasso, faço apuros que vier. Abra a janela pra que você possa ver.
Caçar mais de 1 milhão de vagalumes por aí. Pra te ver sorrir, eu posso colorir o céu de outra cor. Eu só quero amar você. E quando amanhecer, eu quero acordar do seu lado.
Difusora.
Boasting my pulse roller coaster in. Anyway, the four winds that blow, they're gonna send me sailing home to you. Or I'll fly with the force of a rainbow. The dream of gold will be waiting in your eyes. No.
Cara!
Papas na língua. Sorte!
Rede. Curta e compartilhe. Arroba Difusora FM 101.9 no Insta e Facebook.
Gruger MWM Geradores. Solução completa em grupos geradores, venda, locação, serviços e peças. Consulte-nos www.gruger.com.br. Gruger MWM Geradores. 3376-4447.
Hora certa, Difusora. 13:01.
ZYO613, Difusora FM 101.9, Curitiba, a sua parceira musical. Difusora. A seguir, panorama de notícias, Difusora FM.
Bom dia, domingo 26 de julho de 2026. Faltam 158 dias para acabar o ano e hoje é Dia dos Avós. Confira agora os destaques do panorama de notícias de hoje. Argentina completa 210 anos de independência. Dia dos Avós destaca envelhecimento saudável. Soja deve fechar o mês de julho em forte alta. O panorama de notícias está no ar.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A efetivação da independência do que atualmente é a Argentina ocorreu no dia 9 de julho de 1816. Este país, porém, não foi criado já com este nome, nem com a dimensão territorial atual de 23 províncias. Naquele momento, as Províncias Unidas del Rio de la Plata declararam a independência em relação ao Império Espanhol.
Hubo movimientos, sobre todo de Buenos Aires, que sentían que no tenían más cómo responder al rey Fernando, que fue colocado por Napoleón, el hermano de Napoleón, más al mismo tiempo al virrey que estaba en Buenos Aires, el representante del rey español. No sentido más aprofundado eran intereses comerciales porteños que estaban interesados en abrir su leque de parceros comerciales, fundamentalmente con Gran Bretaña, que ya estaba llegando al Río de la Plata. Todo el Río de la Plata, la verdad, era una zona de poca importancia para España. Y son 1776 se creó un virreinato, el Río de la Plata, por cuenta que estaba creciendo o comercio ilegal con los británicos. Entonces esos serían un poco los intereses más inmediatos detrás del movimiento.
Andrés Ferrari Aines, professor da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, URGS, concedeu a entrevista ao Estação História. O começo da chegada dos espanhóis à atual Argentina teve como marco o ano de 1516. Naquela ocasião, o navegador espanhol Juan Ignacio de Solís chegou ao que é conhecido atualmente como Ilha Martín García, que fica situada no Rio da Prata, em território argentino, próximo à região sudoeste do Uruguai. Em 9 de julho de 1816, foi declarada a independência das chamadas Províncias Unidas de Sudamérica. Isto ocorreu no chamado Congresso de Tucumã, localizado na cidade de San Miguel de Tucumã, no atual norte argentino. Na década de 1860, o nome República Argentina passou a ser utilizado oficialmente.
La llegada de José de San Martín, que era un soldado del ejército español, él había nacido en lo que sería Corrientes, en 1776 precisamente, más bastante joven, tenía emigrado para España y feito su carrera militar lá. Por alguna cuestión así, muy íntima de él, decide retornar para apoyar los movimientos independentistas, no de Argentina, ¿no? Que no era un concepto en ese momento, ni o Río de Pará, barata, mas de toda América, América do Sur, América Geral, etc. Así en forma similar a Bolívar. Y eso acabó siendo determinante porque llegó un militar de gran experiencia y compromiso que estaba faltando lo que sería Argentina posteriormente, y que consiguió movilizar distintas partes del país, inclusive en Salta, una región mutuo afastada de Buenos Aires, a los combatientes do lugar, con lo que sería sobre comando de Güemes. Entonces, eso fue importante, más o compromiso, un poco la idea que estaba comenzando a surgir de crear un nuevo país que fue avanzando con bastante velocidad, ¿no? O sea, en 1916 es que Argentina declara independencia, la verdad, de las provincias de Río de la Plata, no era Argentina ainda, que fue bastante más cedo que el resto de los países del continente. Y en 1813 hay una asamblea muy importante que no se anima a declarar la independencia, más sí declara varias cuestiones que permiten ir rompiendo los lazos con España.
Devido à natural complexidade do processo independentista, as discussões foram extensas, mas não somente elas.
Los primeros confrontos fueron en la región de lo que sería los ríos, lo que sería la provincia de Mesopotamia, más después fueron en el norte, donde es frontera con Bolivia, y posteriormente cruzando los Andes, que es lo que la fazaña de San Martín. Entonces, en parte de ese logro independentista fue la independencia que participó San Martín de lo que sería Chile y Perú, porque eran los ejércitos que posteriormente, con la queda de Napoleón, Fernando VII, que retorna al trono español, decide recuperar las colonias y ahí vuelta a mandar los ejércitos. Entonces es un todo esa independencia porque digamos, no estaban los límites nacionales de hoy, ¿no? La misma manera que lo que fez Bolívar partiendo desde la otra punta, digamos, los continentes, ¿no? Entonces, esas batallas serían fundamentales para lo que sería Argentina, la posterioridad de lo que es hoy actualmente. Algunas de esas batallas significaron una ampliación del territorio y otras una disminución, porque fueron derrotas. Entonces, fueron importantes para definir el formato actual de lo que es Argentina en sus fronteras con Bolivia particularmente.
A declaração de independência de 9 de julho de 1816 foi firmada por diversas províncias da atual Argentina, como, por exemplo, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza e outras, e por regiões da atual Bolívia, que foram Misque, Charcas e Chichas. Cada província elegeu um deputado a cada 15 mil habitantes. Eram 34 representantes. As discussões se estenderam de 24 de março até o 9 de julho, finalizando o processo iniciado com a chamada Revolução de Maio de 1910, que foi o ponto de partida da independência desta parte da região em relação ao Império Espanhol. Edição Mário Melo, produção e reportagem Diego Abrião.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Julho é mês de dar visibilidade à trajetória, às lutas e às conquistas das mulheres negras. O movimento Julho das Pretas convida a sociedade a refletir sobre o papel dessas mulheres na construção do Brasil e sobre os desafios que ainda precisam ser enfrentados para garantir mais igualdade e oportunidades. E duas datas, celebradas no dia 25, incentivam a reflexão sobre o tema. No Brasil, 25 de julho, é o dia de Teresa de Benguela, uma das grandes líderes da resistência à escravidão no Brasil no século XVIII, época em que o nosso país ainda era uma colônia de Portugal. Em âmbito internacional, a mesma data marca o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, data que foi criada para dar visibilidade às dificuldades enfrentadas por essas mulheres e fortalecer a luta contra o racismo, o machismo e as desigualdades sociais. Em São Paulo, o movimento Júlio das Pretas conta com importante apoio da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, que todos os anos realiza eventos e congressos para ampliar o debate para diferentes áreas da sociedade, incluindo o mercado de trabalho e o sistema de justiça, como afirma o presidente da OAB São Paulo, Leonardo Sica.
Em 2024, a OAB de São Paulo promoveu o primeiro Congresso Jurídico de Mulheres Negras de São Paulo. A ideia foi justamente contribuir para o debate sobre a participação dessas mulheres nos espaços sociais. Criamos, também há pouco tempo atrás, a medalha Teresa de Benguela para premiar as mulheres com contribuições na luta pela justiça e igualdade. De qualquer maneira, o que eu posso dizer é que a OAB de São Paulo tem se destacado por atuação efetiva nessa pauta. Vamos lembrar também na adoção de critérios raciais na lista do 5º Constitucional, no qual a OAB de São Paulo foi pioneira no país e, a partir do exemplo do país, vários estados adotaram essa regra. Outras iniciativas nessa mesma linha, no mesmo conjunto, nos últimos 4 anos, a medalha Esperança Garcia, um grande nome, e a Feira de Inclusão e Empregabilidade, que foi premiada pela ONU em 2024, reforçando o compromisso da Seccional de São Paulo com a valorização da advocacia negra, também no mercado jurídico.
Neste ano, a OAB São Paulo também realizou o primeiro Congresso da Advocacia Negra. O encontro reuniu juristas e especialistas em educação e gestão para discutir o cenário atual da profissão e os desafios enfrentados por profissionais negros. Na avaliação da secretária-geral adjunta da Ordem Paulista, Viviane Scrivani, essas iniciativas ampliam a visibilidade, criam oportunidades e fortalecem a presença de mulheres e homens negros nos espaços de liderança.
Porque a representatividade ela não pode ficar apenas no discurso. Ela precisa estar presente nas políticas, nas oportunidades e principalmente nos espaços em que as decisões são tomadas.
Ainda em celebração ao Júlio das Pretas, a Comissão de Igualdade Racial da OAB São Paulo, em parceria com a Associação dos Advogados, realiza na capital paulista, nesta sexta e sábado, dias 24 e 25 de julho, o Congresso Nacional de Juristas Negros. Um dos destaques do evento é a entrega da medalha Teresa de Benguela, que vai acontecer no sábado na sede da Ordem Paulista, que fica na região central de São Paulo. Para mais informações sobre a programação do congresso e inscrições, basta acessar simpla.com.br e procurar por Congresso Nacional de Juristas Negras. Simpla se escreve com Y. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
A gente tem que verificar o que a gente pensa das pessoas quando elas começam a envelhecer no ambiente de trabalho.
Quando a organização ela é uma organização que está antenada, ela busca diversidade etária.
Deu para perceber, né? O nosso assunto de hoje é um tipo de preconceito pesado no mundo do trabalho. Vamos falar de etarismo. Já ouviu esse termo? A gente explica bem direitinho já já. Mas te adianto, a Justiça do Trabalho tá de olho.
O trabalhador pode e deve reunir tudo o que mostra esse padrão de tratamento desigual para buscar seus direitos na Justiça do Trabalho.
E se depois de trabalhar tantos anos, você ainda ouvir que tá velho demais para aprender algo? A gente também fala disso no quadro Papo de Ofício.
Rapaz, o encarregado espanou o parafuso da lei feio então. Ele achou que por eu ter mais cabelos brancos, meu motor não aguentava o tranco do aprendizado digital.
Pois é, você aí tá pensando em como vai ser a sua vida profissional até a aposentadoria? Tá se preparando ou já tá na fase, mas com todo o gás ou mesmo com a necessidade de continuar na ativa? E vem cá, como será que o mercado de trabalho tá lidando com o Brasil que fica cada vez mais velho? A gente foi procurar saber. Tá curioso para descobrir? Então fica aqui, que esse assunto vai render, viu? Eu sou Renata Gorga e o Conexão Trabalho tá no ar.
Conexão Trabalho.
Fala pessoal, bora entender melhor essa história de etarismo? Chega aí Rafael Oliveira, nosso repórter do Conexão. O que é que você conta sobre isso, Rafa?
Renata, o etarismo é uma forma de preconceito que está relacionada com a idade do trabalhador e da trabalhadora. E a pessoa pode enfrentar essa situação em diferentes fases da vida, infelizmente, né? Mas hoje a gente vai falar sobre o etarismo contra as pessoas mais velhas. Para entrar nesse tópico, a gente começa falando de tecnologia, coisa que todo mundo gosta. Porque isso é quase um divisor de águas, principalmente no mundo do trabalho. Os mais jovens nasceram conectados, acostumados com o mundo digital, né? Eu mesmo tenho um sobrinho pequeno que faz coisa no computador e no celular que eu ainda não faço. Bom, os mais jovens já nasceram conectados, acostumados com o mundo digital. Já os profissionais mais velhos tiveram de aprender a lidar com a tecnologia ao longo da carreira. Por isso são chamados imigrantes digitais. Muitos perfis de trabalho também estão mudando por causa da tecnologia. Tudo isso pode ser uma barreira para a pessoa se manter no mercado de trabalho à medida que envelhece. Mas olha só, eu conversei com uma educadora executiva, a Beth Gouveia, e ela alerta que as diferenças geracionais não são nem de longe um problema.
É natural que a geração X e Baby Boomer, ela não seja tão veloz quanto são as gerações mais novas. Mas eu penso que cada uma tem suas características que são importantes no mercado de trabalho.
Só para deixar claro, a Beth falou aí das gerações. O Baby Boomers são aquelas pessoas que nasceram nas décadas de 40 e 60. A geração X é quem nasceu mais ou menos de 1965 a 1980. E tem outra coisa, a maturidade pode fazer toda a diferença no ambiente profissional. A especialista até usou essa época de Copa do Mundo para dar um exemplo, escuta aí.
Lembra quando o Brasil perdeu de 7 a 1 da Alemanha? Será que se houvesse alguém mais maduro ali, a seleção não poderia ter encontrado o equilíbrio emocional e ter ganhado, ou pelo menos não ter perdido de 7 a 1? O que que aconteceu? Os jovens ali, eles não conseguiram o equilíbrio emocional quando começaram a perder. Então, eu vejo isso, que às vezes as pessoas que são mais maduras, elas já passaram por muitas coisas, ou seja, elas aprenderam a fazer melhor uma regulação emocional.
E me diz outra coisa, Rafa. Eu não sei se você chegou a falar com a educadora executiva, a Beth Gouveia, sobre a questão do etarismo oculto, que é um subtópico, digamos assim, que uma quantidade ainda menor de pessoas conhece, né?
Ah, sim. É, por exemplo, quando alguém fala que a pessoa nem parece ter a idade que tem, sabe? E às vezes a exclusão já começa no processo seletivo. E eu tô falando de profissionais na casa dos 50, dos 40 anos, que começam a enfrentar dificuldades para encontrar trabalho ou ficar no emprego. Mas a idade não pode influenciar a decisão da empresa de contratar ou demitir alguém.
O anúncio não pode sair assim, porque isso é ilegal. Mas aí na hora que as pessoas se inscrevem e a empresa vê a idade, ela já corta, ela nem analisa o currículo. Porque o demandante, o dono da vaga, ele já excluiu. Então isso existe muito, não é, ninguém fala, por isso é que a gente fala que ele é oculto.
Além de tudo, o Brasil vive uma mudança. A população jovem está diminuindo ao mesmo tempo em que o número de idosos vem crescendo. Essa diferença tende a crescer ainda mais.
Exatamente, Rafael. Por isso, esse é um assunto tão importante, né? E que não pode ser simplesmente ignorado pelas empresas. Mas obrigada, viu, Rafael, por tanta informação bacana. Agora, gente, eu me lembrei da escritora brasileira Nélida Pinhon. Ela sempre dizia que envelhecer é um ato de coragem e uma celebração da existência. E sabe o que mais? Que só envelhece quem vive. Eu prefiro viver. E você que está me ouvindo? Já parou para pensar nisso? E ainda sobre esse tema, a gente ouviu a professora e especialista em recursos humanos Débora Barém, da Universidade de Brasília. Para ela, quando as empresas desprezam a mão de obra mais experiente, o mercado alimenta um negócio bem perigoso: a informalidade.
Todo mundo precisa comer, as pessoas precisam sobreviver, elas acabam indo para uma informalidade e isso acaba tornando a vida delas bastante pior, né? Porque são ambientes em que você não tem nenhum tipo de segurança, você muitas vezes já perdeu um plano de saúde, você já perdeu um processo que te dá um suporte para dentro das organizações.
E olha só, isso que a Débora falou está comprovado nos dados do IBGE. Hoje, somente uma em cada quatro pessoas de 60 anos ou mais está trabalhando. O problema é que mais da metade delas, 53%, estão na informalidade, sem carteira assinada, fazendo bicos ou consultorias sem contrato.
As pessoas são simplesmente descartadas pela idade que têm e não pela competência que detêm.
E você sabe, mas não custa reforçar. Sempre que tiver dúvida, manda pra gente. Temos aqui uma pergunta da Laura Veloso. E ela quer saber como comprovar que a pessoa foi demitida por etarismo. Quem responde é a juíza do trabalho Elisângela Vargas. Ela é de Cuiabá, no Mato Grosso. Doutora, explica aí.
Na prática, o maior desafio vai ser provar que houve esse etarismo, né? O empregador, ele quase nunca vai escrever num documento, né? Você foi demitido porque tem mais de 50 anos, ou você não foi contratado porque é jovem demais. Então, o trabalhador, ele precisa juntar alguns indícios. As mensagens com as piadas, os comentários sobre as idades, as testemunhas que ouviram a chefia dizer que queria gente mais jovem, ou anúncios de vaga com limite de idade, sem justificativa nenhuma, ou lista de demissões que mostram que quase só os mais velhos foram dispensados. Quando esses elementos aparecem junto, quando a Justiça do Trabalho verifica esse tipo de contexto, ela passa a olhar com maior atenção para o caso. E se há um padrão claro de dispensa ou de não contratação por motivo de idade, a empresa ela precisa explicar muito bem quais foram os critérios e, se não conseguir, é comum o reconhecimento da discriminação por etarismo e a condenação ao pagamento de indenização, porque seria ônus processual da empresa comprovar que não houve esse tipo de discriminação. Mas, em resumo, o etarismo ele é um preconceito com base na idade, é uma forma de discriminação do trabalho e não é permitido pela nossa legislação. E, embora não seja simples provar, o trabalhador pode e deve reunir tudo o que mostra esse padrão de tratamento desigual para buscar seus direitos na Justiça do Trabalho.
Imagina só a seguinte situação. Surgiu a oportunidade de você fazer novos cursos e de ganhar uma promoção. Mas algumas pessoas acham que é melhor essas chances serem dadas aos mais novos. E aí, o que é que você faz? Esse é um assunto para o nosso Papo de Ofício.
Papo de Ofício. Papo de Ofício. Papo de Ofício. Papo de Ofício.
Ô, da rádio, me tira uma dúvida aqui. Hoje mexeram com o meu bril. A fábrica comprou umas máquinas digitais modernas e abriram inscrição para um curso de treinamento que dá direito à promoção. Quando fui assinar a lista, o encarregado riscou meu nome e disse na minha cara: "Seu Zé, o senhor já passou da idade de aprender essas tecnologias. Deixa isso pros guris. O senhor já tá com o pé na aposentadoria, não compensa investir." No meu tempo, a gente respeitava a quilometragem, rapaz. Essa desfeita por causa da idade tá certa?
Ih, seu Zé, tá certa não, viu? Tudo bem com o senhor? Isso aí que o senhor sofreu se chama etarismo, que é a discriminação baseada na idade. A nossa Constituição e a legislação trabalhista proíbem qualquer prática discriminatória para fins de contratação, qualificação ou promoção do trabalho, seja por idade, sexo ou raça.
Pois é, eu tenho anos de chão de fábrica, conheço esse processo produtivo de cabo a rabo e o homem me trata como se eu fosse uma ferramenta enferrujada que não serve para mais nada. Só porque eu tenho mais idade, eu perco o direito de evoluir na profissão e ganhar um extra na minha conta?
Claro que não, seu Zé. Sua experiência é valiosíssima. E negar o acesso ao treinamento por puro preconceito de idade é ilegal, viu? O etarismo cria um ambiente de trabalho hostil e exclui o trabalhador de forma injusta, o que dá direito, inclusive, do senhor pedir uma indenização por danos morais contra a empresa na justiça, viu?
Rapaz, o encarregado espanou o parafuso da lei feio, então. Ele achou que por eu ter mais cabelos brancos, meu motor não aguentava o tranco do aprendizado digital. Se eu quiser bater o pé e exigir fazer o curso junto com os mais jovens, a firma é obrigada a me aceitar?
Exatamente, seu Zé. O senhor deve procurar o setor de RH da empresa ou seu sindicato para relatar essa discriminação. E a empresa tem a obrigação legal de garantir igualdade de condições para todos os funcionários se capacitarem independentemente da idade deles.
Ah, muito bem! Velho é o preconceito dele! A minha mente tá novinha em folha. Vou lá no RH exigir o meu nome de volta na lista e mostrar que panela velha é que domina a produção. Valeu, chefia da justiça. Fui!
Oi, pessoal, tudo
por
aqui?
O som tá saindo? Olá, estão me vendo?
Estão me escutando?
Tá ok. Vamos começar nossa reunião.
Agora, vamos dar uma passada no grupo de trabalho para saber o que tá rolando de decisões da Justiça Brasil afora. Simbora!
E aí, pessoal, aqui quem fala é Andressa Bueno, de Goiânia. Gente, olha que vacilo dessa oficina de Intumbiar, uma cidade aqui do interior de Goiás. Um auxiliar de mecânica ganhou na justiça o adicional de insalubridade máximo, de 40%. Ele limpava peças com graxa e óleo diesel, mas a empresa só dava luva de couro para ele. A justiça bateu o martelo. Luva de couro protege contra machucado de ferramenta, mas não barra produto químico. Tinha que ser aquela luva nitrílica, de borracha, sabe? Como a oficina não provou que entregou o EPI certo, o TRT mandou pagar a diferença. Fica aí o alerta para as empresas. Não basta dar qualquer equipamento, tem que ser o correto para a função.
E aí, Renata, aqui é o Vitor Espínola, do TRT de São Paulo. Olha, racismo no ambiente de trabalho definitivamente não é brincadeira. Aqui em São Paulo, a Justiça do Trabalho manteve a demissão por justa causa de um ex-funcionário do restaurante Coco Bambu, por injúria racial contra uma colega de serviço. O empregado ofendeu a recepcionista do local com comentários racistas. Ele até chegou a dizer que a moça estava, entre aspas, desbotando ao ver um líquido escuro vazando de uma geladeira. O homem até tentou reverter a demissão, alegando que ele também é negro e que tudo não passou de uma piada. Mas a Justiça de Santo André deixou bem claro que comentários racistas não são brincadeira e configuram falta gravíssima, independentemente da cor da pele de quem ofendeu. Com isso, a punição da empresa foi considerada totalmente válida.
É isso, pessoal. A Justiça do Trabalho está sempre de olho nas relações entre empregado e empregador. E em qualquer canto desse nosso Brasil, viu?
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A liberdade de pensamento é um direito fundamental do ser humano e princípio de qualquer sociedade democrática, celebrado mundialmente em 14 de julho, o Dia da Liberdade de Pensamento serve para conscientizar sobre a importância de garantir que cada pessoa no mundo possa formar suas próprias ideias, convicções e opiniões. O presidente da OAB São Paulo, Leonardo Sica, lembra que a liberdade de pensamento está entre os princípios previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 1948.
Sempre bom lembrar desse documento. Em resumo, o que fala a Declaração de Direitos Humanos é que toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Então a data serve para nós lembrarmos que essa premissa é fundamental para a democracia e para a vida em sociedade de maneira digna e pacífica.
No Brasil, esse direito também é garantido pela Constituição Federal de 1988.
Por isso é importante lembrar que essa ideia de liberdade de pensamento, liberdade de expressão, é parte de uma construção da nossa sociedade. Não deve ser usado, e aí é importante, como argumento para disseminação e para a liberação de discurso de ódio e preconceitos disfarçados de opinião.
Ainda de acordo com o presidente da Seccional Paulista da OAB, Leonardo Sica, a defesa da liberdade de pensamento também envolve acompanhar as mudanças na sociedade e os novos desafios trazidos pela tecnologia, principalmente no ambiente digital.
A ordem atua frequentemente nisso, acompanhando e analisando propostas de lei, tem muitas a todo tempo, especialmente afastando aquelas que podem ameaçar a liberdade de expressão. Nesse sentido, a gente conversa com o Congresso Nacional, com os parlamentares, com o poder público, participamos de audiência e propomos sempre ajustes para garantir o equilíbrio de regulação e direitos fundamentais. Também fazemos pareceres e ações judiciais, até algumas ações judiciais, quando necessário, até ações diretas de inconstitucionalidade. Outra forma importante, ultimamente, a gente está muito presente no debate sobre regulação digital, fizemos audiências públicas, eventos para envolver a sociedade civil na proteção e na discussão das liberdades democráticas, e trabalhamos também na formação jurídica e cidadã, investindo o quê? Na educação jurídica, na valorização dessas ideias para os estudantes de direito.
Vale registrar que o dia 14 de julho não foi escolhido à toa para marcar o Dia da Liberdade de Pensamento. A data remete a 1789, o ano da queda da Bastilha, o símbolo máximo do absolutismo francês. A Bastilha era uma prisão onde o rei mandava prender de forma arbitrária e sem julgamento os seus opositores. Em 14 de julho daquele ano, no entanto, o povo francês foi às ruas de Paris e tomou a Bastilha num ato que entrou para a história como um marco da revolta popular contra a opressão. Esse movimento, que deu início à Revolução Francesa, também resultou na criação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, documento que oficializou a liberdade de opinião e expressão como um direito fundamental do ser humano. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A cotação da soja caminha para fechar o mês de julho com uma forte alta. A saca chegou a ser vendida nos últimos dias a R$ 142,00, o que dá um avanço na casa de 6% do começo do mês para cá, indicam dados do CPEA. A demanda por farelo de soja está em alta no mundo todo. E apesar de a Argentina ser o maior exportador do planeta, as vendas externas do Brasil têm ganhado espaço, tanto que a soja está mais cara, mesmo com um ano de safra recorde por aqui. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Uma mulher assertiva, uma mulher agressiva, um homem assertivo, um homem que tem capacidade de liderança. Então esse viés, ele ainda é muito forte em alguns lugares.
A gente precisa trazer mais para a mesa duas coisas importantes: falar menos de mulheres crescendo em posição de liderança e falar mais sobre os resultados que essas mulheres são capazes de alcançar a partir do momento que elas estão em cargo de liderança.
Você acabou de ouvir a opinião de duas mulheres que hoje exercem altos cargos empresariais, atuantes e experientes. O Conexão Trabalho fez questão de trazer as duas para uma conversa sobre um assunto antigo, velho e que inclusive já deveria estar ultrapassado. Mas não. É, meu povo, o preconceito, a discriminação, o olhar machista ainda existem. Eu sou Mila Amaral e hoje a gente fala sobre os desafios que as mulheres enfrentam para chegar em cargos de lideranças. Mas você sabe que isso é crime, né? Menosprezar as mulheres, onde quer que elas estejam, é crime.